O Festival de Curitiba já tem data para acontecer. A 33ª edição vai ser entre 24 de março e 6 de abril. Uma peça já confirmada é Daqui Ninguém Sai, que homenageia o centenário de Dalton Trevisan. E aqui na CBN Curitiba, a gente conversa agora com a diretora do Festival de Curitiba, a Fabiola Passini, que vai antecipar um pouquinho para a gente como vai ser essa próxima edição. Seja bem-vinda, Fabiola.
Olá, Felipe, ouvintes da CBN, muito obrigada. Estamos aqui para falar sobre mais um festival, né, que se aproxima em 2025.
E eu já falei um pouquinho aí do centenário do Dalton Trevisan, vamos começar falando sobre isso. Então, essa edição de 25, um dos grandes pontos é homenagear o Dalton Trevisan?
Isso mesmo. A gente tem uma grande parceria com o Teatro Guaíra, né, o Centro Cultural como um todo, há muitos anos já, desde o início do festival, na verdade, e o TCP, que é o Teatro de Comédia Paranaense, né, que faz parte do Centro Cultural Teatro Guaíra, eles vão fazer essa peça sobre o Dalton Trevisan com a direção da Nena Inoue. E aí, conversando com eles, a gente pensou perfeito para a gente também homenagear essa pessoa tão importante e icônica para a nossa cidade e para a literatura do Brasil, né? Então, a gente falou, nós queremos também homenagear o Dalton com esse espetáculo. Então, essa é a nossa primeira peça confirmada e a gente tem o maior orgulho que ela vai fazer parte da nossa programação.
E fala um pouquinho mais sobre isso. Então, ela é uma peça que ainda está em produção, ela não está pronta ainda.
Não, ela não está pronta ainda, ela vai ser estreada no festival mesmo. O TCP está passando por todos os processos, né, de escolha dos atores, eles estão fazendo o texto também com a dramaturgia do Henrique Fontes, que é uma pessoa muito importante no teatro brasileiro também, um dramaturgo, diretor também muito importante, e ele tá em processo, a estreia vai ser no festival.
E a gente tem essa marca, né, do Festival de Curitiba, ter o nome de Curitiba acaba tendo uma repercussão nacional, internacional. Como é que você vê essa relação de ser um festival de Curitiba, homenageando alguém como daqui, como o Dalton Trevisan?
Eu acho que esse é um dos papéis que a gente, que um festival como, né, um festival como um todo deve fazer, né, de reconhecer as pessoas importantes da cidade e dar nome é isso. Então a gente também quer mostrar para o resto do Brasil quem é Dalton Trevisan, mostrar a importância dele para o resto do Brasil como um todo mesmo. E aí o festival, eu acredito que tem esse papel fundamental. Então durante todo o festival a gente vai falar muito sobre Dalton Trevisan. Temos orgulho dessa pessoa tão importante, né, para a literatura no Brasil.
E outro ponto importantíssimo, que é um marco do festival também, é o Fringe. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que a gente está vivendo do Fringe. É um momento de inscrição dos espetáculos, quem que pode participar?
Isso, as inscrições do Fringe estão acontecendo, né? Elas vão até dia 10 de janeiro. Companhias do Brasil inteiro podem se inscrever no Fringe. A gente recebe muita gente do Brasil todo, de vários estados. Esse ano, na edição 2024, por exemplo, nós tivemos todas as regiões do Brasil representadas pelo Fringe, e as pessoas daqui, os espetáculos e espaços aqui também de Curitiba podem se apresentar e se inscrever até dia 10 de janeiro pelo site do Fringe mesmo. O Fringe, que na verdade esse ano também virou uma plataforma de comunicação e arte, isso é muito legal de falar. A gente reúne ali todas as informações sobre os destaques nacionais, não só de Curitiba, mas nacionais, de teatro, de música, de cinema, exposição artística, tudo que está acontecendo de relevante no Brasil, a gente conta nessa plataforma, que é fringe.com.br, e por lá as pessoas também fazem suas inscrições para participar do Fringe.
E como é que foi essa ideia, né, de abrir o Fringe desse momento do festival para ele também se tornar um portal cultural?
Era um desejo que a gente tinha há muito tempo, porque como o Fringe ele abarca muitas regiões do Brasil, muitas companhias, a gente fala sobre muitos assuntos no Fringe, né? E o Fringe, então, tem muitos olhares para ele. E a gente sempre teve esse desejo muito grande de também ser uma plataforma que comunique, que a gente sente também falta de lugares onde... O que está acontecendo hoje no Brasil em termos de cultura, né? Qual é o portal que fala especificamente sobre isso? Então a gente construiu esse desejo e viemos junto com a Petrobras, que é a nossa incentivadora nesse grande projeto do Fringe. E isso só traz mais luz para o Fringe Mostra, né? Porque agora a gente tem o Fringe Plataforma e o Fringe Mostra. Então só traz ainda mais luz para esse momento que é tão importante no festival e que já acontece há 28 anos.
Nós estamos falando já sobre a 33ª edição do Festival de Curitiba, que já tem data para acontecer entre o dia 24 de março e o dia 6 de abril. A gente está conversando com a diretora do festival, a Fabiola Passini, que está falando um pouquinho para a gente de como deve ser essa próxima edição. Fabiola, e esse momento que a gente está agora, acho que dá para a gente tirar a curiosidade um pouco das pessoas de como é o trabalho de vocês no momento fora do festival, né? Porque a gente vê aquela loucura no mês de março, no mês de abril. Como é que é esse segundo semestre? Como que é o trabalho? Quando que começa efetivamente o seguinte festival a ser pensado e como é esse trabalho de bastidores?
Olha, Felipe, eu falo que a gente não para, na verdade, a gente parece uma escola de samba, que acaba uma edição, a gente já sabe o que vai ser da edição que vem, né? Mas esse momento onde o festival não está acontecendo é um momento de muita pesquisa, de um momento de produção, de planejamento. Então, o que que a gente espera, o que que a gente quer para essa próxima edição que vem, ainda mais quando a gente teve uma edição tão bonita quanto a desse ano, né? Tem uma espera muito grande do público pela próxima edição. Então, a gente se doa muito para isso. Por exemplo, eu acabei de voltar do Recife, de um festival de teatro de lá. Eu viajo para muitos festivais, para pesquisar mesmo como funcionam os outros festivais, assistir espetáculos em outros locais. A nossa curadoria do festival também está sempre viajando em busca de novidades. E é esse planejamento, né, para trazer para o público grandes nomes do teatro nacional, grandes companhias, destaques, a gente construir esse projeto que vira essa festa em março. Então, é muito planejamento, porque a gente recebe muitas pessoas aqui em um período curto, né, de 15 dias, 13 dias. Então, é planejar toda essa produção, a logística desses atores, onde vão se apresentar, como vão se apresentar, captação de recurso. É um trabalho bastante focado e muito, muito planejado.
E você falou um pouco disso de viajar, assistir muita peça. Eu queria que você falasse como é que é essa relação entre vocês ali, né? Você é diretora do festival, você falou da equipe de curadoria. Como é que é isso? Vocês vão em conjunto, vocês marcam algumas reuniões e daí decidem possibilidades, já começar a mapear. Como é que é isso no dia a dia?
A curadoria recebe bastante projeto por e-mail, porque muitas pessoas se interessam em vir para cá para apresentar, né? Então, a curadoria recebe muitos, muitos projetos, mas também viaja procurando outros espetáculos. Então, a gente se reúne pelo menos uma vez por mês, isso durante o ano inteiro. E agora que vai se aproximando, né, para fechar a programação inteira até o finalzinho do ano, a gente se encontra, faz reuniões online semanalmente, a gente está sempre se atualizando, e aí eles me passam quais são os espetáculos que eles gostariam de trazer para cá, e a gente vai em busca desses espetáculos e tenta programar eles aqui no festival.
E o festival é muito grande, sempre a gente fala da quantidade de público, claro, a gente teve a pandemia ali que deu uma parada na história, mas cada vez é maior, cada vez tem outras proporções. Isso aparece como meta para vocês, por exemplo? Vocês têm uma meta de aumentar o número de público ou isso não é o principal ponto?
A gente espera sempre que a gente consiga pelo menos ter o mesmo público que a gente teve na edição passada, né? A gente trabalha muito para isso. Se a gente conseguir atingir um número maior de pessoas, melhor ainda. Mas a gente busca pelo menos que a gente consiga alcançar o mesmo público e também que o público saia tão satisfeito quanto ele saiu dessa última edição, né? Então, nosso foco realmente é esse, né? E como você falou, o festival é muito abrangente, muito grande. A gente tem o Mishmash, que é esse evento que é para toda a família. A gente também começa a repensar em coisas que a gente pode alterar no Mishmash, como no Risorama e em outras mostras que acontecem no festival. Sempre tentando estudar para melhorar cada um dos acontecimentos dentro do festival. Então, e que o público, né, continue interessado por aquela atração. Então, a nossa meta é que a gente consiga pelo menos manter esse público.
E a gente já está falando um pouquinho dessa programação para o ano que vem. Quando que começa oficialmente a venda de ingressos? Quando que as pessoas vão ter já uma programação um pouco mais extensa?
A nossa previsão de bilheteria para abrir a programação é no dia 6 de fevereiro. A gente sempre trabalha com uma meta de 40 dias, pelo menos antes da abertura do festival, né? E aí, aos pouquinhos também, antes desse 6 de fevereiro, a gente tenta lançar algum spoiler de programação para as pessoas ficarem atentas para o dia que a bilheteria abrir, elas já saberem mais ou menos o que elas querem assistir.
Então, a gente já falou um pouquinho das datas aí, né, reforçando. Então, o festival acontece entre os dias 24 de março e 6 de abril. A gente contou um pouco dessa história, né, de como é esse segundo semestre, que vocês falaram que é nem escola de samba, que sempre tem trabalho, né, para o público que não está vendo, mas vocês estão na correria todo dia. E eu queria perguntar alguma história engraçada nesse sentido, né? Você falou que trabalha o ano inteiro, mas eu imagino que quando chega fevereiro, março ali, tem peça que surge em última hora, que vocês falam assim, não, mas tem que entrar ou não dá mais tempo. Como é que é aquele sprint final?
Não dá mais tempo. Em fevereiro não dá mais tempo. A gente fecha toda a programação do festival, no máximo até dia 17 de janeiro, para você ter ideia. Porque depois disso tem toda uma preparação de montar essa programação mesmo, né? De encaixar cada peça no seu espaço, no seu horário certinho, que a gente possa mandar essa programação inteira para o guia, que vai para a gráfica e que vai estar pronto no dia 6, quando a bilheteria abrir. Então, a gente trabalha com muita antecedência. Então, quando aparece realmente uma peça que a gente quer muito, ela precisa aparecer no início de janeiro, porque depois, infelizmente, não dá mais tempo. Então, a gente sempre tem que trabalhar com essa antecedência na programação, né? A curadoria tem, e a curadoria, na verdade, sofre muito com isso, porque a gente tem um limite de espetáculos que a gente pode ter no festival, né? E para eles é muito difícil, porque a gente poderia programar 100 espetáculos, porque tem muita coisa boa rolando pelo Brasil e pelo mundo, né? Mas eles não podem, eles só têm uma margem, assim. Então é muito difícil também para eles, porque eles precisam entregar a programação. Algumas coisas muito boas, infelizmente, ficam de fora porque não cabe todo mundo. Mas enfim, a programação ela precisa estar fechada antes de fevereiro. A gente trabalha com muita antecedência, porque as pessoas veem o festival começando em março, né? Mas a programação inteira dele é pensada praticamente até o final desse ano. A gente deixa para janeiro alguma coisa outra que ainda a gente não conseguiu fechar. Então é muita antecedência mesmo.
Já que eu falei um pouco desse segundo semestre, que a gente está fazendo uma entrevista aqui muito falando dos bastidores, né? Quando a gente for conversar lá em março novamente, você vai contar um pouco das peças e tudo mais. Nessa ideia de bastidores, eu queria aproveitar e te perguntar aí, como é que é esse momento do festival? Você consegue assistir alguma peça? Você dorme nesses dias? Como é que é a sua vida durante o festival?
É uma delícia, é uma loucura, mas é uma delícia. Eu tento ver o máximo, eu vejo muita coisa durante o ano, então quando os espetáculos chegam aqui, eu já consegui assistir bastante coisa do que a gente já programou. Mas eu tento com certeza assistir espetáculos, tento me programar para isso, e a gente também tenta trabalhar com muito planejamento, como eu falei antes, para que quando o festival comece, as coisas estão muito bem organizadas e pensadas, ao ponto que a gente também consegue curtir esse momento, que é porque a gente trabalha o ano inteiro para isso, né? Então, que o festival esteja muito organizado ao ponto da equipe, da coordenação, da direção, da produção também poder curtir um pouquinho o festival. Mas realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Então, sim, a gente perde o sono, com certeza. Perde fome, perde sono, enfim. Mas a gente tenta trabalhar com o máximo de organização para que nada fuja do controle, porque é muita gente, como eu falei antes, né? São muitos atores aqui, é uma produção muito grande, a gente recebe grandes companhias e são muitas montagens no mesmo dia, né? Montagens de madrugada, montagens de dia, a logística de cenário, a logística dos atores todos. Então, a gente trabalha realmente com muita antecedência antes do festival começar, para que tudo não, assim, tudo ocorra muito bem, que nada saia do nosso controle, né? Para deixar as emergências realmente aquelas que a gente não consegue prever de jeito nenhum, mas a gente está pronto ali para resolver assim que elas aparecem.
A gente reforça as datas, então, 33ª edição do Festival de Curitiba vai ser entre os dias 24 de março e 6 de abril. A gente conversou aqui na CBN Curitiba com a diretora do festival, a Fabiola Passini, que falou um pouco dessa programação para o ano que vem e já aproveitou, contou um pouquinho dos bastidores aqui para a gente. Fabiola, muito obrigado pela atenção ter conversado com a gente da CBN.
Eu que agradeço, Felipe. É sempre muito bom falar do festival, ainda mais quando a gente está falando, né, com tanta antecedência assim. Espero muito em breve poder contar mais para vocês, porque a gente já daqui já trabalha muito ansioso para o festival chegar em 2025.